Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova monitoramento de agressores da Lei Maria da Penha por inteligência artificial.
CPMI do INSS aprova convocações de cunhado e ex-noiva de Daniel Burcaro.
Davi Alcolumbre prorroga MP sobre renovação automática da CNH.
Boa noite.
Boa noite.
Agressores submetidos a medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser monitorados com o apoio de inteligência artificial.
Um projeto aprovado no Senado prevê que o poder público disponibilize um aplicativo para alertar a mulher no celular sobre a possível aproximação do agressor e permitir o acionamento imediato das forças de segurança por meio de um botão de emergência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O dispositivo ainda conterá canais de orientação e informação sobre direitos, rede de apoio e serviços públicos disponíveis. Relatora do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que a proposta vai permitir a incorporação de tecnologias modernas no combate à violência contra as mulheres.
A inteligência artificial pode contribuir para identificar situações de risco e antecipar possíveis agressões, enquanto o aplicativo e dispositivos de proteção fortalecem a autonomia e a segurança das vítimas.
O projeto ainda cria um banco de dados nacional com as informações coletadas para a produção de diagnósticos e estudos periódicos sobre a violência contra a mulher e para o planejamento e a realização de ações de prevenção de novos casos de agressão. A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, lembrou que medidas desse tipo já vinham sendo analisadas, mas com a inteligência artificial, o monitoramento vai ser mais eficaz.
E o mais bacana é que juntou o acolhimento com a proteção, que a juntou antes que aconteça, que é o acolhimento, onde ela vai fazer a denúncia, e a proteção da vítima, onde ela poderá receber a localização e um alerta que o agressor está se aproximando por inteligência artificial. Isso é fantástico.
O autor do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou o alcance da iniciativa.
A tornozeleira é nada mais, nada menos do que um emissor de um sinal eletrônico. E com esse sinal eletrônico, ele será identificado, monitorado, localizado e a mulher será finalmente assegurada de que não sofrerá novamente nenhum tipo de agressão. E isso ajudará a reduzir o feminicídio no Brasil, finalmente.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente Davi Alcolumbre e a senadora Daniela Ribeiro inauguraram no Senado um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência.
A Sala Lilás é a primeira do gênero no parlamento no mundo. Repórter Raíssa Abreu.
O atendimento às vítimas na Sala Lilás vai ser feito por policiais da Polícia do Senado Federal, capacitadas para lidar com casos de vulnerabilidade e violência contra a mulher. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que propôs a ideia quando foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, disse que a privacidade será garantida.
Nós temos aqui no Senado Federal, por mês, mais de 30 mil pessoas que circulam, fora os servidores que circulam no Senado, e que podem ter nesse lugar, escolhemos de forma muito estratégica, para ser não lá no meio perto do plenário, mas um lugar onde ela possa ter também a privacidade dela.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou as senadoras da bancada feminina por sua batalha por recursos orçamentários para combater a violência de gênero.
É inacreditável a capacidade das pessoas de não entender a importância de um programa como esse.
O presidente e o relator da CPMI, que investiga fraudes em descontos e empréstimos consignados ligados ao INSS, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Os parlamentares pediram uma revisão de decisões judiciais que, segundo eles, têm dificultado o andamento das investigações. Repórter Henrique Nascimento.
A revisão de decisões judiciais que permitem que investigados deixem de comparecer à CPMI foi um dos principais temas da reunião entre integrantes da comissão e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Após o encontro, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que os parlamentares pediram a reavaliação de habeas corpus que autorizam investigados e testemunhas a não atender convocações da comissão.
O ministro colocou para nós com muita clareza que vai rever, mas especialmente no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, já encaminhará o nosso recurso para votação na turma e uma decisão colegiada.
Além disso, a CPMI avalia pedir a prorrogação do prazo de funcionamento para concluir as investigações. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que o relatório final está em elaboração, mas que ainda há obstáculos para avançar em algumas frentes da investigação.
A grande preocupação hoje no relatório está na blindagem do sistema financeiro. Hoje estamos impedidos de avançar no sistema financeiro por decisões judiciais.
Hoje, o presidente da CPMI, Carlos Viana, confirmou que vai protocolar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 120 dias.
Segundo ele, o pedido busca assegurar o recebimento e a leitura em plenário do requerimento que solicita a extensão dos trabalhos da CPMI. O colegiado também aprovou as convocações de Fabiano Zetel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e da ex-noiva dele, Marta Graeff. Repórter Rodrigo Rezende.
Os parlamentares acreditam que Marta e Zetel podem ter informações sobre as relações de Vorcaro que permitiram que o Banco Master fizesse pelo menos 250 mil empréstimos consignados, muitos deles com falta de documentos de autorização. Na reunião desta quinta-feira, aconteceriam 4 depoimentos, mas por motivos diversos, todos foram cancelados. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou as faltas e anunciou o depoimento da presidente da Crefisa, Leila Pereira, para a próxima semana.
Diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento.
Carlos Viana anunciou um acordo para que os parlamentares votem na próxima semana as convocações do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do atual, Gabriel Galípolo.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Segundo ele, a mudança não traria prejuízos à economia. O parlamentar lembrou que medidas como o 13º salário também foram criticadas no passado, mas hoje são importantes para a economia e para os trabalhadores.
Para Rogério Carvalho, o modelo atual impõe uma rotina exaustiva, especialmente para as mulheres que acumulam responsabilidades profissionais e domésticas.
Não é possível, no mundo que a gente vive, as mulheres que têm, às vezes, tripla jornada, trabalhar 44 horas.
Já o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, criticou a condução de políticas públicas no Brasil e afirmou que o país atravessa um momento de crise em diferentes áreas. Segundo ele, o cenário é de dificuldades na saúde pública, na economia e na segurança jurídica e institucional.
O parlamentar ainda citou as investigações relacionadas ao Banco Master e disse que o caso levanta questionamentos sobre a relação entre instituições financeiras e agentes públicos e cobrou acompanhamento permanente do Senado sobre os desdobramentos das investigações.
O que mais precisa acontecer para esse Senado se mexer? Esta, a casa, somos nós aqui que temos a obrigação constitucional e moral de dar esperança ao povo, de arrumar esse país. Faz parte do nosso trabalho aqui. Não podemos nos calar diante de um rombo estimado de 40,6 bilhões.
E o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem infrações de trânsito.
Pelo texto, condutores incluídos no Registro Nacional Positivo não precisam fazer exames do DETRAN ao renovar a CNH. A regra não vale para motoristas com 70 anos ou mais. Com a prorrogação, a MP poderá ser votada até maio na Comissão Mista do Congresso e não perde a validade até que ela seja analisada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.